Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu mais de 1.015 processos durante o recesso forense.
Justiça Militar condena 4 oficiais e 2 civis por estelionato.
Dono de camping não será responsabilizado por afogamento de adolescente.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Arthur Filho.
Durante o período do recesso forense, entre 22 de dezembro de 2014 e 23 de janeiro deste ano, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, proferiu decisões em 1.015 processos e despachou em 226.
De acordo com o regimento interno do Supremo, durante o recesso, cabe ao presidente da Corte decidir questões urgentes, mesmo que a relatoria do processo seja de outro ministro. Ana Paula Ergang.
O ministro Ricardo Lewandowski também decidiu em casos de competência exclusiva da presidência. O ministro analisou, por exemplo, 27 pedidos de liminares. Entre as liminares concedidas, está a que suspendeu os efeitos de artigo da Lei Orçamentária Anual do Paraná deste ano, que autorizava o Executivo Estadual a remanejar até 70% das verbas destinadas à Defensoria Pública do Estado no ano.
Ontem, na matéria em que informamos sobre a ação ajuizada pelo Distrito Federal aqui no STF, a fim de garantir operações de crédito com o Banco do Brasil e o BID, dissemos que o valor da negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento era de R$ 31 mil.
Nós erramos. O valor correto é de US$ 31.997.000 dólares.
Detalhes estão disponíveis no site www.stf.jus.br.
A primeira instância da Justiça Militar da União, com sede em Brasília, condenou 6 pessoas pelo desvio de cerca de R$ 1.700.000 do Centro de Pagamento do Exército, na capital federal.
Entre os réus estão um capitão, 3 majores e 2 civis. Todos foram condenados pelo crime de estelionato. Dinomar Miranda.
Militares e civis do Centro de Pagamento do Exército em Brasília implantaram no sistema cerca de 50 falsos pensionistas. Pessoas em Pernambuco e na Paraíba sacavam os valores depositados mensalmente. Do total do dinheiro desviado, quase R$ 1 milhão já foi recuperado pelo Exército Brasileiro. As penas pelo crime variam de 3 a 5 anos e meio de prisão. Da decisão, ainda cabe recurso ao Superior Tribunal Militar.
No Ceará, uma família que trouxe uma doméstica do interior para estudar e trabalhar em sua residência em Fortaleza terá de assumir verbas rescisórias e assinar a carteira de trabalho dela.
A empregada trabalhou por 13 anos na residência. A decisão é da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho. Juliana Costa.
No processo, a mulher disse que nunca recebeu 13º salário nem férias e que ainda ganhava menos que um salário mínimo. Em defesa, os donos da casa alegaram que a saída dela teria sido por vontade própria, mas para o colegiado do TRT ficou comprovada a subordinação aos patrões e o cumprimento de tarefas domésticas. A decisão ainda cabe recurso.
A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inocentou o proprietário de um camping da responsabilidade sobre a morte de um adolescente.
Ele se afogou em um dos rios que passam pela propriedade. Gustavo Fernandes.
O colegiado entendeu que o dono da fazenda não deveria indenizar a família da vítima, ocorrendo assim culpa exclusiva do jovem, uma vez que existiam placas informativas acerca do perigo de nadar sem boia ou colete salva-vida no local.
Em Brasília, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu a aposentadoria rural por idade a uma lavradora.
A certidão de casamento, de óbito do marido e os documentos que a qualificam como trabalhadora rural, bem como o depoimento de testemunhas, foram importantes para que o pedido fosse aceito pela Justiça.
Ela deve receber a aposentadoria no valor de um salário mínimo.
A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de habeas corpus a um integrante da torcida uniformizada Mancha Verde, do Palmeiras.
O homem foi preso em flagrante depois de promover uma emboscada contra o ônibus que transportava torcedores do Santos na rodovia Anchieta em outubro do ano passado.
O réu e outros torcedores teriam jogado pedras e pedaços de madeira contra o coletivo, assumindo o risco de ferir os passageiros.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União tem acompanhado o processo de concessão da ponte Rio-Niterói. A ponte faz parte da rodovia federal BR-101. Nessa primeira fase da concessão, o TCU analisou os estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental. O TCU viu que os números dos estudos relativos à quantidade de pessoal e de veículos estão superestimados. Isso poderia aumentar o valor da tarifa teto do pedágio. O TCU determinou à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que não publique o edital da concessão até que os valores sejam alterados. Com essa medida, o TCU avalia que os custos de operação da ponte podem ser reduzidos em cerca de 600 milhões de reais. O ministro Walton Alencar Rodrigues foi o relator do processo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.